Em relação às reclusas de Estreito e Lajeado, nós que acabamos de fazer as reclusas de Tucuruí, é natural imaginar que a incorporação de quilômetros, e que é desejável, de novas quilometragens em termos de leito ou em termos de navegação continuada, é do nosso interesse. E, evidentemente, nós vamos ter que, oportunamente, tratar da continuidade dessas obras. É claro, e aí eu concordo com o que disse o senador Jaime Campos, se é possível fazer um investimento onde se casam a construção das usinas fazendo barramento para geração de energia com os sistemas de transposição, tanto melhor, isso sai mais barato. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: podemos até não fazer conjuntamente, mas inevitavelmente, em algum momento, por imposição econômica, o país será obrigado a fazer essas transposições, onde, evidentemente, esteja identificada a viabilidade econômica, a identificação de fluxos de grandes proporções, porque nós sabemos, além do aspecto ambiental que falamos, além do aspecto energético, o transporte hidroviário, ele tem uma dimensão de economicidade que é acachapante em relação aos outros modos. Então, o senhor veja, Tucuruí está preparada, um comboio, vão entrar lá comboios com capacidade de 19.100 toneladas cada comboio. Imagina quantos caminhões corresponde, né, a um comboio desse, né? É uma diferença, uma coisa expressiva em termos de ganho de escala. E eu estou absolutamente seguro disso, porque falam os especialistas na área de agricultura. Quando nós falamos hoje do Brasil, do desenvolvimento na produção de agrícola na área de grãos, eles falam numa sigla, talvez o senhor já tenha ouvido falar, no chamado Matopiba. Sabe o que é o Matopiba? Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, fora o Centro-Oeste brasileiro, que já produz hoje grãos e está numa escala crescente e será ainda maior na medida em que seja bem servido em termos de infraestrutura de transporte. Essa região vive hoje um fenômeno de transformação que é um negócio notável no país e que vai demandar uma estrutura de transporte extraordinária. Então, nós vamos ter que estruturar, além do sistema ferroviário, que dá, por exemplo, agora com os investimentos que eu relatei, a opção da carga do Mato Grosso sair pela ferrovia e ir para Itaqui ou ir para o Porto de Santos. Futuramente, quando conectar a oeste e leste, pode ir até para o sul da Bahia, ou pode ir para os portos de Pecém ou Suape, mas nós temos que, inevitavelmente, trabalhar na realização dos investimentos na área hidroviária. É claro, todos nós falamos assim, seria muito bom, quando nós mencionamos a Telespires Tapajós, são cerca de 10 investimentos de grande envergadura, mas são investimentos pesadíssimos que nós temos que fazer para viabilizar, não é, a navegação em toda a extensão, chegando aqui bem no meio na região central do país. No caso do Tocantins, nós temos uma opção que envolve uma quantidade menor. Aqui foi citado Lajeado, Estreito, nós podemos chegar com maior facilidade. Mas eu gostaria de mencionar o fato de que nós temos que trabalhar, de certa forma, já participamos de uma comissão coordenada pela Agência Nacional de Águas, que tem por responsabilidade examinar e estar atenta ao aproveitamento das águas, não só para fins do seu uso energético, mas também para a navegação, dentro do conceito moderno e do conceito correto, que é o de usos múltiplos. Nós temos trabalhado em relação a isso aí. É claro que o país tem premências no que diz respeito à área energética, principalmente se crescer a taxas como nós já estamos assistindo e desejamos que continue, mas esteja certo, senador. Nós, no Ministério dos Transportes, temos a convicção em relação ao transporte hidroviário. E é por essa razão que nós estamos desenvolvendo agora, já está, o shortlist das empresas já está no Banco Mundial para dar o sinal verde, o chamado PHE, que é o Plano Hidroviário Estratégico. Este é um caminho que nós vamos ter que trilhar, da mesma forma que se colocou numa posição de relevo nesse momento o transporte ferroviário, o hidroviário também. Não, isso é incontornável, o país vai ter que trabalhar com isso, principalmente pelo fato, e nós temos que levar isso muito em conta, de que o ambiente internacional, que já tem um nível de competição acirrada, vai ter esse nível de competição ainda mais acirrada no futuro, e nós temos que usar e ganhar aonde a gente pode obter reduções efetivas de custo, e uma delas, para mim, é a logística de transportes. O senhor não tenha dúvida, senador. Eu gostaria de mencionar aqui também, senador Jaime Campos, o senhor tem inteira razão quando fala da intermodalidade. Esta, eu diria assim, é uma das questões, é uma bola da vez em relação ao país, ao que nós queremos fazer. Sabendo como nós sabemos que os países no mundo que se desenvolveram, que deram certo, investiram muito em infraestrutura, investiram percentuais do PIB elevados em termos de infraestrutura. E é claro que aí está pressuposto a integração entre modalidades. Hoje, por exemplo, quando a gente fala na Norte-Sul, quando a gente fala na ferrovia de integração Oeste-Leste, nós estamos falando de já fazer isso pensando em agregar centros de integração logística. É óbvio, porque esses são elementos de articulação, de alimentação, que vão fazer a diferença. É claro, o governo não vai estruturar centros de operação logística para operar, mas ele tem que criar as condições para que criar a infraestrutura para que a iniciativa privada se mobilize, vá e, de fato, faça com que esses investimentos pesados que nós estamos fazendo repercutam da melhor forma. Apenas para mencionar, nós temos identificado, óbvio que essas coisas não se imagina que possam ser tratadas simultaneamente, segundo até o Marcelo me coloca aqui, o Marcelo, nosso secretário de Política Nacional, a identificação de 62 pontos de eclusagem, né, identificados e previstos. Precisamos fazer essas coisas todas? Não. Nós temos limitações do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de orçamento. Obra de eclusa, iniciativa privada não vai fazer. Quem tem que fazer é o governo. Quem tem que bancar é o governo. Porque o grande ganho não é nem na cobrança de um eventual pedágio por utilização dessas eclusas. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo elas se pagam. O grande ganho é para a economia brasileira, para a estrutura produtiva, para a estrutura de preços que é beneficiada, e nós não podemos absolutamente deixar isso passar sem a nossa atenção. Então, nós, no Ministério dos Transportes, estamos fazendo o nosso dever de casa. E pode estar certo que essa é uma tecla na qual nós vamos estar, digamos assim, muito empenhados, que é exatamente a atenção em relação ao transporte hidroviário. Ainda, senador Collor, em relação ao transporte hidroviário, já no PAC, embora não esteja até o momento considerados outros grandes investimentos em termos de eclusagem, estão previstos investimentos de grande monta, por exemplo, para duplicar a capacidade da hidrovia do Madeira. Nós estamos prevendo investimentos no Tocantins, fazendo derrocagem para garantir perenidade nas operações de transporte, construção, tanto no Madeira como no Tocantins, de terminais hidroviários, principalmente nos pontos estratégicos. Eu diria que nós estamos dando alguns passos iniciais que são importantes, e esses passos eles têm que ser encorpados. E têm que ser encorpados, na minha visão, também já considerando tanto a continuidade de eclusas que hoje estão a meio caminho, como novas eclusas, e gradualmente a gente indo preparando o país para ter uma estrutura hidroviária que responda de fato àquilo que é o nosso potencial, né, e aquilo que a gente pode efetivamente ganhar com uma modalidade de transporte que, como eu falei aqui, é muito mais barato. Eu queria, aqui, senador Collor, eu gostaria de esclarecimento, o advogado Ives Gandra entrou, estou tomando conhecimento aqui, com um pedido de suspensão do leilão por falta de ressarcimento à Interglobal quanto a estudos anteriormente realizados que teriam sido utilizados. Não é verdade isto. De fato, nós sabemos, né, ministro Alfredo, o que é que ocorreu? O trem de alta velocidade no país é uma coisa que já foi pensada há bastante tempo. Na década de 90, até a década de 90, o estudo mais sério que foi feito em relação ao trem de alta velocidade foi feito numa cooperação entre o governo alemão e o governo brasileiro. O J-POT é que estava na parte brasileira cuidando desse assunto. E no fundo o que se estudou foi o chamado corredor Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas, tanto olhando o aspecto de carga quanto olhando a alta velocidade. Naquela ocasião se entendeu que haveria a possibilidade e viabilidade de se fazer um trem de alta velocidade, mas ele teria que contar com um subsídio pesado de parte do poder público para que o projeto fosse adiante. Nós vivíamos numa situação de limitação de recursos e de possibilidade, e era impertinente imaginar naquela ocasião se fazer um investimento dessa proporção, o que é muito diferente da condição do Brasil hoje. Posteriormente, foram feitas atualizações e estudos, e isso aí foi um estudo que foi realizado. Me parece que eles atualizaram, fizeram esse estudo junto com os Siemens, um grupo que se organizou para atualizar esses estudos, e vieram depois para cobrar pelo fato de que investiram dinheiro e, portanto, é cabível que a União faça esse ressarcimento. O estudo que a União tomou por base não é esse estudo utilizado, é o estudo anterior feito às expensas dos governos dos dois países que bancaram esse estudo. Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso aqui, e oportunamente faremos incisivamente, clara e objetivamente, a nossa defesa na hora em que a demanda for apresentada. E gostaria de mencionar ainda, acho que cumpri aqui em relação às perguntas que me foram. Do João Ribeiro Otavi, as reclusas Lajeado Estreito, ele falou de, sim, Praia Norte e da duplicação da BR-153. Como disse, em relação à BR-153, o que é que nós fazemos, como em qualquer outra rodovia? Na medida em que o tráfego vai aumentando, alguns sinais vão se apresentando, nós começamos a fazer intervenções de adequação de capacidade e depois até fazemos duplicação. Muitas vezes não é nem a rodovia inteira a duplicação, mas segmentos que são importantes. E, senador, se me permitir, eu gostaria de me valer, nesse caso específico aqui, da 153, até em nome de uma resposta mais precisa e mais clara, me apoiar aqui no nosso diretor-geral do DENIT, Luiz Pagô, e, se permitir, ele poderia
dar algum esclarecimento. Doutor Luiz Pagô, por gentileza, com a palavra.
Presidente, eu não me inscrevi para perguntas, mas eu queria fazer se o senhor me permitisse.
Senador ministro Alfredo Nascimento.
Eu ouvi atentamente as perguntas que foram formuladas pelos meus colegas, e eu voltei um pouco no tempo para lembrar o que eu enfrentei quando assumi o Ministério dos Transportes pela primeira vez. Com toda essa equipe que aqui está praticamente, nós chegamos no Ministério dos Transportes e encontramos um diagnóstico técnico do que vivia a infraestrutura de transporte brasileira. E esse diagnóstico estabelecia muito claramente que nós, ao longo de décadas, fizemos os investimentos errados. Nós estávamos na contramão dos países que acertaram nos investimentos em infraestrutura. Nós priorizamos os investimentos em rodovias e esquecemos ferrovias e hidrovias, que são transportes que interligam mais, que são modais de transportes muito mais baratos, o que ocasionava ao país um custo muito alto em sua produção. Mas nós não tínhamos opção, porque, além dos investimentos no modal errado, nós tínhamos esses modais totalmente destruídos. As ferrovias, com uma privatização mal sucedida, as ferrovias sucateadas, entregues à iniciativa privada, e as rodovias, à época, mais de 70% das rodovias existentes no país, do mais de 60 mil quilômetros de rodovias asfaltadas, mais de 70% delas não tinham nenhuma condição de trafegabilidade. E eu lembro que vim aqui a primeira vez ao Senado, eu ainda não era senador, eu saí da prefeitura de Manaus, onde eu era prefeito, e vim assumir o ministério, e fui muito questionado sobre o estado das rodovias. O estado era tão ruim que não se falava tanto em ferrovias e hidrovias, e só se falava em recuperação de rodovias, em tapar buracos de rodovias. E o primeiro plano que nós traçamos, que nós lançamos, foi exatamente recuperar essas rodovias com operação rápida de tapa-buracos. Foi criticado no país inteiro, mas a nossa ação era no sentido de nós ganharmos tempo para prepararmos os projetos para nós fazermos a recuperação definitiva dessas rodovias. Rodovias construídas há mais de 50, 60 anos, sem a capacidade necessária para receber hoje o peso que elas recebem, estavam destruídas. E nós passamos aquele primeiro momento com muita dificuldade e, em paralelo, desenvolvemos um projeto para o Ministério dos Transportes para recuperar essas rodovias. E saio daqui muito feliz, porque tive o Dr. Paulo Sérgio como meu secretário executivo, pessoa que eu não conhecia, mas tem uma história de vida de mais de 30 anos no Ministério dos Transportes, e mais uma equipe, e a grande maioria identificada por ele no próprio Ministério dos Transportes. Eu não trouxe assessores para trabalhar comigo, utilizei a própria estrutura do Ministério dos Transportes, porque acreditava nessa estrutura, e nós desenvolvemos um trabalho para a recuperação dessas rodovias. E eu vi aqui duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas, dita pelo senador João Ribeiro, que disse que o Ministério dos Transportes deixou de ser vidraça e passou a ser vitrine. Isso me deixa muito feliz, porque eu tive participação nisso. O Ministério dos Transportes era notícia, era pauta, sempre que faltava pauta nos jornais para assuntos pouco republicanos. E a gente conseguiu dar uma organizada, conseguiu dar uma certa confiabilidade àquilo que se fazia com a participação de toda essa equipe do Ministério dos Transportes. E nós passamos a ser vitrine, porque hoje essas rodovias, esse modal rodoviário, constatado pelo que disse aqui o senador de Minas Gerais, o Eduardo Azeredo, antes da pergunta que ele formulou, disse para o Paulo Sérgio, ele vai falar da 040 e da 381. E nós estamos falando de um estado que tem mais de 11 mil quilômetros de rodovias federais. E passado esse período do governo do presidente Lula, duas rodovias que são do nosso conhecimento, e nós estamos agindo nelas, estamos trabalhando, já fizemos um trabalho na 040, a recuperação toda da 381, e antes de sair do Ministério dos Transportes, nós entendemos que era necessário se preparar para que em 2011 nós tivéssemos a construção dessas duas rodovias, independente da decisão que tomasse o governo. Depois da minha saída, o governo resolveu que vai construir com recursos próprios essa rodovia. Então, esse quadro hoje é alentador. Agora a gente tem que fazer os investimentos para a interligação desses modais. É fundamental essa interligação. E o doutor Paulo Sérgio citou a Norte-Sul, citou a Bahia-Oeste, e eu não ouvi a citação da Transnordestina, que é outra ferrovia extremamente importante para o Nordeste, que liga Eliseu Martins ao porto de Pecém, em Suape, né? 1.800 quilômetros de ferrovias sendo construídas, né? E que a previsão é que em 2012 a gente tenha essa obra inteiramente concluída. E com a ligação dessa Transnordestina, com o ramal ligando também a Norte-Sul. Essa interligação ferroviária que se projetou com um projeto de lei que se enviou para o Congresso Nacional e aprovado pelo governo, nós vamos criar essa interligação entre os modais rodoviário e ferroviário. E agora nós temos que concentrar a atenção, o Brasil tem que concentrar a atenção, em função da necessidade do país, da economia do país, no transporte hidroviário. E eu sou favorável inteiramente ao que disse o senador Jaime Campos. toda a hidrovia navegável antes da construção de ferrovias tem que ser regra, lei. E essa comissão pode fazer isso, presidente, para ajudar o país.